Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Quem nunca ouviu falar na expressão desejo reprimido? Ela é comum, né? E há quem acredite que ela está banalizada.
É que os desejos reprimidos ou recalcados podem interferir e causar problemas em várias áreas da nossa vida. Nos relacionamentos amorosos, com amigos, no trabalho.
Às vezes a gente brinca, mas o assunto é sério. Quer saber mais? Vamos conversar sobre esse assunto então aqui no Rádio Livre, no consultório de hoje, para entender melhor, né, o que são os desejos reprimidos. E a gente convidou o professor de Psicologia e Psicanálise do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Ferreira. Boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Boa tarde, professor. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde.
Também com a gente está o psicólogo especializado em intervenção psicanalítica, Felipe Pessoa. Boa tarde, doutor Felipe.
Boa tarde, todo mundo, pessoal.
Boa tarde também, doutor. Seja muito bem-vindo. A gente convida também os ouvintes. Quem tiver dúvida, já pode mandar para a gente pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. Você pode baixar no seu celular. Ou, se preferir, pode ligar para cá para conversar diretamente, ao vivo, com os nossos convidados.
Professor Silvio, para a gente começar já entendendo o que são os desejos reprimidos ou recalcados.
São aqueles desejos que não podem participar da nossa consciência sem que causem tensão, sem que causem desconforto. E é por conta da tensão e do desconforto causado por esses desejos na esfera da nossa consciência que a gente se vê compelido ou impelido a recalcá-los. Então, iremos recalcar tudo aquilo que cause desconforto, em termos de uma ideia, de um pensamento. Então, causando desconforto, levando o nível de tensão para uma situação de desagradabilidade, o mecanismo seguinte é baixar a tensão psíquica através do processo do recalcamento da ideia que causa desconforto ao aparelho psíquico.
O senhor poderia dar exemplos para a gente, professor?
A construção da psicanálise se fundamenta a partir de um desejo que ele chama o desejo incestuoso. O desejo incestuoso é relacionado a um vínculo da criança com a mãe, onde ela quer se fundir à mãe, onde a mãe é a garantia de segurança e conforto para ela, onde a situação de parto, do nascimento dela, coloca ela no mundo numa situação de desamparo. E ela se vincula a essa mãe, tentando restabelecer externamente ao corpo da mãe aquele vínculo que havia na interioridade do corpo quando ela ainda estava em gestação. Então, tendo nascido numa condição de desamparo, ela vai buscar amparar-se na mãe, estabelecendo uma relação de vínculo tão intenso que uma e outra deixarão de ser a criança e a mãe para ser uma coisa só. Então, Freud vai dizer que isso impossibilita ou dificulta enormemente o desenvolvimento psíquico e emocional da criança, que precisa ser estabelecida uma separação ou uma linha de corte para que a criança cresça e se desenvolva na condição de sujeito do seu próprio desejo. E isso é importante, é decisivo. Então, o que é que nós vamos considerar, então, um exemplo de recalcamento? É a vontade da criança, uma vez ela tendo sido separada da mãe em nome de sua sanidade, do seu crescimento, ela tem que recalcar esse desejo de querer se tornar com a mãe uma só criatura. Então ela vai recalcar esse desejo, e ao recalcar esse desejo, toda vez que ele tentar retornar, ou seja, vir à consciência de onde ou da qual ele foi afastado, a criança sentirá, ou o adulto sentirá, que isso já que isso nos acompanha ao longo da vida, uma situação de desconforto psíquico, porque todas as sociedades se constroem em cima do princípio da proibição dos desejos incestuosos. Então isso tem que ser recalcado, porque causa um desconforto. E toda vez que recalcado, não significa dizer recalcado no inconsciente, que seja desejo morto. Os desejos são sempre vivos e atuais, eles são atemporais e tendem a querer retornar sempre em busca da satisfação que tentaram obter e não conseguiram realizar, porque foram recalcados. Então é isso que causa em nós uma tensão e causa em nós uma série de sintomatologias, possibilidades de quadro clínicos, situações de satisfações, mas situações também de muito conforto, porque a partir disso, dessa ideia de recalcamento de desejos originais ou primitivos, nós vamos constantemente viver em busca do prazer, mas de um prazer que não pode ser total ou absoluto, porque talvez enlouqueceríamos. O prazer é sempre parcial, é uma satisfação parcial, nunca uma descarga total e de forma ilimitada ou irrestrita, tanto na intensidade da carga do prazer, quanto naquilo em relação ao que se torna o seu objeto, seu objeto de busca, seu objeto de satisfação.
Doutor Felipe.
Para ver esse livro dessa tensão, se recalca. A gente recalcando resolve um problema parcialmente, porque o recalcamento vai fazer com que esse desejo tente retornar, e em geral uma das possibilidades dele retornar é através dos sintomas, dos quadros clínicos e dos sintomas característicos desses quadros clínicos.
Eu acabei atropelando o doutor Silvio aqui.
Não,
ele
absoluto,
falando,
fique à vontade.
Desculpa, tá, doutor?
Não, nada.
Falando com o doutor Felipe, agora o doutor Silvio esclareceu muito bem isso aí, que o que foi reprimido não desaparece. Então fica ali mexendo no nosso inconsciente.
Em linguagem popular, fica bulindo.
Bulindo, né? Fica bulindo ali no nosso inconsciente. E aí os desejos, por terem sido reprimidos, eles ganham uma força inusitada, seria isso? Eles voltam, se manifestam de formas diferentes, como seriam essas formas, além desses sintomas?
Bem, como o doutor Silvio falou, muito bem, foi praticamente uma aula, mas é preciso fazer uma distinção do que seria reprimido, o que seria recalcado, porque o que é reprimido não necessariamente é recalcado. O recalcamento é um processo de defesa, como o professor Silvio falou, né, de algo que é impossível de lidar pelo sujeito e é jogado para o campo do recalque, né? Então ele fica, o sujeito fica impossibilitado de acessar a isso, a não ser por esses sentimentos de dificuldades, né, que o doutor Silvio falou agora. O que seria reprimido, de forma geral, seria a própria questão educativa, de certa forma, das crianças, por exemplo, da agressividade, ou de comportamentos que não são adequados, né? Porque a nossa natureza não é algo de totalmente positivo, né? Então, a educação entra nesse campo de uma repressão, vamos assim dizer. Sobre a sua pergunta, como esses desejos podem estar presentes, né, eles vão circular esse desejo que não pode existir a partir desses outros desejos que se seguem. Essa cadeia que vai se enrolando pelo tempo, mas que ela não chega nunca a uma satisfação completa. Há sempre a sensação de que não é isso, né? Porque essa formação desse desejo, ele é sempre alinhado no desejo do outro. Então, esses desejos estão sempre ligados ao que o sujeito, de uma certa forma, vamos dizer assim, imagina que o outro deseja, dele. Então, no final das contas, muitos desses outros desejos são algo de um reconhecimento, né? Reconhecimento do outro, um reconhecimento de ser amado pelo outro, né? Então, o processo de uma análise, muitas vezes, segue nesse caminho de um reconhecimento do desejo, né? Em vez de um desejo de reconhecimento, mas um reconhecimento e um desejo próprio, porque não, como esse desejo recalcado, ele fica, ele forma como se fosse um furo, vamos dizer assim, e o resto segue ao entorno, né? Então fica num desejo de reconhecimento pelo outro, para numa análise poder inverter isso para um reconhecimento do próprio desejo, que às vezes é uma jornada.
Doutor Felipe, eu posso pedir para o senhor dar um exemplo para que nossos ouvintes possam entender melhor na prática como funciona essa explicação que foi perfeita que o senhor deu agora, mas só para a gente ter a ideia na prática como isso vai acontecer. E sim, também não acontece essa repressão só na infância, né? Ao longo da vida também.
Sim, sim. Eu dei esse exemplo da infância para que fique talvez um pouco mais claro, uhum, do que se trata uma repressão, e o recalque é de outra ordem. Isso em termos psicanalíticos, né? Mas, uhum, de uma forma geral, as pessoas vão meio que entender do que se trata. Sim. Mas esse exemplo que você me pede, a gente pode falar, por exemplo, do jovem na decisão da escolha pela profissão. Uhum. O que é o próprio desejo, ou o que é uma demanda de reconhecimento do desejo do outro, por exemplo. É isso que esperam de mim, ou é isso que meu pai deseja. E aí quero que deixe claro que às vezes esse campo do desejo não fica claro para o sujeito. Ele se confunde, ele fica nebuloso, né, do que é que eu quero, o que é o meu desejo nessa situação, se essa escolha vem de um desejo próprio ou é um desejo do desejo do outro, né? É um desejo que o outro me aceite, que o outro me ame, uhum, que o outro me reconheça.
A pergunta que a gente tem que se fazer, então, é por que estou tomando essa decisão? É porque eu quero tentar satisfazer o que esperam de mim, ou se é realmente aquilo que eu desejo para a minha vida, né?
Isso. E aí essa é a volta que a análise propõe, a psicanálise propõe, uhum, de uma saída desse desejo de reconhecimento para um reconhecer o próprio desejo.
E fazer
porque
aquilo que vai te deixar pleno.
Porque não é claro, né? Fica, uhum, confuso sempre.
É, quando a gente fala assim, parece uma coisa super simples, sim, né? Mas na mente da gente está tudo muito embaralhado, e aí que entra o especialista para ajudar a gente a tirar esse emaranhado de ideias e desejos, e organizar direitinho as ideias, né? Lilian tem uma pergunta agora.
Doutor Silvio, esse processo todo de repressão, de desejos, do recalque, ele pode gerar algum tipo de culpa na pessoa, por exemplo?
Diante de um quadro clínico específico, sim. E a culpa, inclusive, é necessária. E a gente, quer dizer, não é algo de ruim, é algo que é indicativo de que se chegou, se atingiu um estágio de desenvolvimento psíquico, onde a pessoa se fez ou se constituiu enquanto sujeito de desejo, embora com todos os atravessamentos e equívocos que isso possa apontar ou possa representar. Mas o que a gente precisa, eu acho, entender é que a vida, às vezes a gente quer excluir o sofrimento e a dor da condição de vida, do viver. Isso é impossível, porque nós somos construídos em cima de tensões, de conflitos, de desejos que não podem ser realizados, de processos de recalcamento. E nós somos construídos para nos mantermos de pé em cima de todos esses conflitos, entre os quais se fazem presentes a angústia, o medo, a ansiedade, enfim, tudo aquilo que nós sentimos como desconfortos em relação à vida e ao viver. O que não é de esperar é que isso, o medo, a ansiedade, a angústia, tome conta de nós de uma maneira tal que paralise as nossas vidas, que a gente se sinta bloqueado, ameaçado. Às vezes não é nem medo, por ter medo, mas é por desenvolver um processo que a coisa se torna mais complexa, que é o medo de ter medo. Até tem uma música aqui que fala nisso, no medo de ter medo. Quando chega a esse ponto, o medo de ter medo, aí se sai de uma esfera de vida cotidiana, vivida dentro de uma chamada normalidade, para algo que vai fazer com que a gente sofra com um grau de intensidade que prejudica a qualidade de vida.
Doutor Silva.
E que faz com que a gente cometa, às vezes, equívocos atrás de equívocos, porque não entende que a gente não pode expurgar determinadas condições ou determinados elementos com condições organizadoras e estruturantes da vida.
Era só para pegar um gancho e realmente deixar bem claro. Nesse caso, a pessoa acaba se punindo por ter esse desejo.
Inconscientemente ela acaba se punindo, acaba criando para si situações de bloqueios, embaraços, inibições, não é? Através de sintomas, etc.
Isso pode ir para um quadro mais grave na prática, por exemplo, aquelas pessoas que têm as marcas no corpo, né, que se cortam quando sentem alguma coisa que elas não gostam de sentir, ou as pessoas que, enfim, têm alguma atitude contra o próprio corpo. Isso pode ser um sintoma de punição por desejo reprimido, recalcado?
Sim, porque isso que é recalcado, como foi dito logo no começo, não é? Não morre. O desejo é sempre atual. Ele não obedece, não desconhece o sentido da temporalidade. Então, o desejo de ontem, eu quero dizer, do primeiro dia de vida, enfim, fica como existe uma experiência sensorial. E esses desejos, eles não morrem, eles quererão retornar em busca da satisfação, uma vez que foram impedidos de serem realizados. E existem, em geral, quatro possibilidades desses desejos tentarem retornar a um lugar que eles onde eles podem se satisfazer. E se vocês até perguntarem que lugar é esse onde eles podem se satisfazer, será que no inconsciente eles não podem se satisfazer por si mesmos? Ou eles só se satisfazem se for fora do inconsciente, na consciência ou no eu? Só no eu ou na consciência, porque uma das funções do eu é a capacidade de nos estimular, de orientar, de criar em nós o desejo concreto de executar uma ação. Então, eu só posso executar uma ação através do eu. As outras instâncias psíquicas não têm o poder de execução de uma ação. O que é que significa executar uma ação? Eu estou agora, digamos, se tivesse com vontade de beber água. Então, esse desejo, essa vontade toma conta de mim. O eu, que tem essa função de operação das ações, vai fazer com que eu me mantenha de pé, me dirija a algum lugar, a um bebedouro, a algum lugar onde possa beber água. Então, por isso que o desejo quer retornar, porque ele não se satisfaz por si só, uma vez que ele ocupa esse plano, esse lugar do inconsciente. Então, é de lá que ele vai tentar sair, vai tentar voltar, e volta em geral. Normalmente, ele volta através de quatro possibilidades. Da formação dos sintomas, e aí já seriam os sintomas neuróticos, fundamentalmente. Ele volta através dos sintomas, ele volta através dos sonhos, ele volta através do que Freud chamava de xistes, ele volta através dos atos falhos. E, obviamente, que se a culpa se instala em termos de desejos que não poderiam ser, ter sido sentidos, experimentados, idealizados. E se eles voltam a quererem se expressar sem poderem, o corpo é uma das saídas para que a pessoa queira tanto sentir prazer como espiar e pagar as suas culpas.
Certo.
É fonte de prazer e é fonte de dor.
É assunto sério mesmo, gente. A gente fala de, às vezes, né, como eu falei no comecinho, né, a gente brinca, ah, isso aí é desejo reprimido, isso aí é recalque.
É recalque.
Né? Mas a gente, às vezes, não tem noção da profundidade, da seriedade que, pode estar por trás daquele comportamento. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Se você se sentiu também aí influenciado pelo professor Silvio para beber água, aproveita, vai beber uma aguinha. Para você que está ligando agora aqui na Rádio Jornal, a gente explicou na primeira parte do nosso consultório do Rádio Livre de hoje o que são os desejos reprimidos, os desejos recalcados. Agora a gente vai continuar falando sobre o assunto para responder as dúvidas de vocês, ouvintes, que podem participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Também estamos ao vivo no Facebook, você pode deixar a sua pergunta lá nos comentários, que eu estou de olho aqui, ou você pode ligar para cá para conversar diretamente com os especialistas. Estamos hoje recebendo virtualmente aqui no nosso consultório o professor Silvio Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Psicologia, e também o psicólogo Felipe Pessoa.
Tem ouvinte já para participar com a gente, Leandro, querendo, claro, tirar as dúvidas, né? O Edivaldo Cordeiro, de Casa Amarela. Edivaldo, boa tarde.
Boa tarde, Lília, Leandro, os doutores, o seu Silvio e o doutor. Edivaldo Corredor, do bairro de Casa Amarela. A pergunta é sobre traumas, porque você sabe, né? Todo mundo hoje tem trauma, né? De um para mais, outros para menos. Isso gera muita doença, suicídio. Né? E também vai aumentando, gera doenças físicas, né? Isso eu queria saber dos doutores, se isso poderia ter sido ser evitado, para não juntar tanto, porque quando vai para os psicólogos, os psiquiatras para ser tratado, ele já vai muito fraco, muito fragilizado, muito, né? Muito, e já causou muitas doenças nele, que é aquele que vai juntando o sistema nervoso lá dentro da barriga da mãe. Se isso poderia ser evitado logo no começo, essas crianças serem logo tratadas, né? Uma estratégia, umas técnicas, né, para evitar de se juntar tanta. Porque todo mundo hoje tem trauma, uns para mais, outros para menos. Para evitar esses traumas, que a vida é feita de trauma, né? Quem não tem trauma, né? De infância, de juventude, por falta de maturidade, né, adquire aqueles traumas. E já era para ser sido tratado logo antes. Porque quando vai para o psicólogo, já adulto, já não, às vezes não presta mais, não tem mais jeito, né? Vai até para remédio, para evitar isso. Começar na escola logo, né? Na barriga da mãe, porque você sabe, no Brasil a gente sempre cria as ideias, mas nada vai para frente, porque nada pode, né? Normalmente na prática é assim. Quando a Europa faz, Estados Unidos faz, país desenvolvido faz, agora pode. Então poderia se criar né, uma técnica dessa.
Uma cultura, aqui, né?
Os psicólogos criar isso aí, para evitar esse estigma, se juntar tanto no sistema, na vida das pessoas, e logo tratando logo de novinho, logo. As criancinhas, né? Logo de criança, lá dentro da barriga da mãe,
pra,
os psicólogos, psiquiatras, tratando essas crianças, para não crescer tanto e cortar logo. Para acabar com esses traumas na vida das pessoas.
Vamos tentar.
Tudo isso aí, né? Esse desejo reprimido, vem tudo de traumas.
Vamos tentar entender isso agora, viu, Edivaldo? Obrigada pela sua participação, doutor Felipe, em relação ao trauma que Edivaldo está falando aqui.
Opa. É uma notícia ruim que eu vou dar para Edivaldo, porque não tem muito como escapar disso, mas é importante poder perceber e poder procurar ajuda, né? Não esperar chegar à vida adulta, por exemplo. Essa questão do trauma em si, já chegou a teorizar, por exemplo, de traumas, de fato, no parto. O parto em si como um evento traumático. Então, como o professor Silvio falou em algum momento, que esse momento de tentar esquivar-se de tudo que seria doloroso, né, o que seria angustiante, é algo que não tem como criar muito raiz, né, porque a vida em si, ela faz marcas, né, e tem pessoas que têm vidas muito mais sofridas do que outras, isso é claro. É, mas essa questão do trauma não se escapa muito. Eu lembro de uma passagem, eu acho que foi uma mãe que foi perguntar a Freud, que ela dizia, bem, o senhor disse, se a gente fizer de tal forma, vai ter um problema. Se tiver, fizer de outra forma, vai dar um problema. Então, como é que eu faço para o meu filho não ter problemas? E aí ele responde, bem, não se preocupe, a senhora vai errar. Então, essa questão do erro, do tropeço, de acidentes, de dificuldades de várias formas, elas vão surgir, né? Não tem como se prevenir disso. É, tem como ter uma certa maturidade sobre si e perceber que certos sofrimentos, certas angústias passaram de uma conta e precisam ser escutados e precisam ser olhados e precisam que esses traumas que o Edvaldo fala possa dar seguimento, né? Que eles não fiquem dentro, por exemplo, de Edvaldo ou do sujeito de uma forma geral, que ele possa dar vazão a isso, né? Tem um exemplozinho que é da casa de chaminé, aquelas casas de desenho animado ou de filme americano, né, que tem aquela chaminé, e a chaminé serve para que a fumaça saia, né? E numa hora que a gente tampa aquela boca da chaminé, uhum, a fumaça começa a descer e tomar outros cantos da casa, tomar a cozinha, a sala, os banheiros, os quartos, e termina saindo pelas brechas da porta, uhum, né, pelas brechas da janela, que não era o lugar para ela sair. Então, quando esses traumas vierem acumulando, é importante que se encontre alguém onde possa dar vazão a essa chaminé, né, dar vazão a essa fumaça toda.
Bom, vou perguntar agora para o professor Silvio sobre os quatro pontos que ele citou no começo da nossa conversa, no bloco anterior. O primeiro foi os sintomas. E aí eu queria fazer uma pergunta para saber se tem relação com os sintomas. Aquela pessoa que, ao longo da vida, começa a ter comportamentos que se repetem. Por exemplo, a pessoa que toda vez que está namorando alguém com alguns problemas que são semelhantes entre uma pessoa e a outra. Termina o namoro porque o comportamento não era o melhor, né? Ou tinha algum problema que trazia aquele comportamento para o relacionamento. Aí começa a namorar outra pessoa com as mesmas características e não dá certo de novo. Isso pode ser um sintoma, isso pode ser algum sinal de que houve um desejo reprimido que precisa ser resolvido de alguma maneira?
Quer dizer, precisa ser resolvido na medida em que causar algum desconforto maior do que a pessoa pode suportar. Agora você está correto, porque uma das características que definem algo como sintomático é que são duas, fundamentalmente. Uma é que a pessoa tenha uma compulsão a uma ação, a um pensamento, a uma ação, sempre retornando, né? E de maneira compulsiva, ou seja maior do que a vontade dela em praticar um ato. Às vezes as pessoas não querem fazer algo, ficam dizendo para si que vão parar, não vão mais fazer, mas há algo nelas maior do que a vontade delas que leva elas a repetirem e repetirem, embora digam que não mais irão fazer. E elas até sofrem depois que fazem o que gostariam de não fazer. Então, vive-se essa compulsão e, ao mesmo tempo, uma compulsão que tem um caráter repetitivo. Quando essa compulsão de caráter repetitivo, seja lá em relação ao que for, causar uma dor, uma preocupação, um desconforto, nos fazer sofrer mais do que somos capazes de suportar, o caminho é o caminho de procurar ajuda, ajuda profissional, para se ver livre de uma situação de desconforto tamanho, onde a pessoa sente que a sua vida está sendo infelicitada. Agora, às vezes as pessoas nem sentem que sua vida está sendo infelicitada. Elas infelicitam a vida de outras pessoas. E como estabelece um corte muito grande entre o eu e o outro, não é um eu e o outro como algo radicalmente diferente, de uma maneira até ilusória, elas não sentem um desconforto, não se dão conta, quando elas infelicitam a vida das outras pessoas. E fazem isso de maneira muito regular e com práticas repetitivas. Não importa se é A, se é B, se é C, entrou alguém para participar da vida delas, elas causam situações de sofrimento. Aí, por conta de que elas poderão não estar sofrendo ao causar situações de sofrimento para outras pessoas, ela não se dá conta de que ela precisa de ajuda. Então, nem sempre a pessoa é levada a acreditar que necessita de ajuda porque está sofrendo. Ela pode não sofrer, quer dizer, não se dá conta de que ela está dentro de uma prática compulsiva e repetitiva que leva ela a precisar de ajuda, mesmo que o grau de sofrimento dela seja bem menor do que o de outras pessoas.
Doutor Felipe, o que os sonhos eles podem dizer sobre esses desejos reprimidos? Eles são projeções desses desejos? Seriam?
Doutor Felipe?
Doutor Felipe?
Oi? Alô?
Me ouve agora?
Estou sim, estou me escutando.
Em relação aos sonhos, o que os sonhos eles podem dizer? O que eles falam sobre esses desejos reprimidos? Seria uma projeção aí, ou projeções desses desejos?
Bem, os sonhos, como nos diz Freud, são realizações de desejos. Então, não seria exatamente uma projeção. Mas é importante que fique claro que os sonhos, eles, acho que todo mundo que já sonhou ou tem experiência de observar os sonhos, eles não seguem uma lógica. Eles não ficam claros. Eles têm uma lógica própria, que não é uma lógica da consciência. Ele não trata exatamente como uma mensagem ou algo do tipo, mas ele realiza algo ali. Algo desse desejo vai ser realizado no sonho. Freud traz o exemplo de um sonho infantil, que é de uma menina que faz uma caminhada com a família, e a família ia fazer um piquenique. E no meio dessa caminhada ela queria comer uns morangos que a mãe estava levando. E a mãe disse que não, era só para o piquenique, que era no outro dia. Então ela teve que esperar, e nessa ansiedade de comer os morangos, terminou que sonhou que comia a cesta inteira de morangos. Então há essa realização mais clara, mas aí se trata também de um sonho infantil, né, onde o sujeito ainda está em formação. Então, o Freud vai propor que algo desse desejo que está recalcado, algo desse conteúdo inconsciente vai ser realizado ali.
Bom, agora a gente tem ainda os xistes, que o professor Silvio falou, e os atos falhos. Aí eu vou pedir para o professor explicar o que seriam esses outros dois pontos que são consequências, né, dos desejos reprimidos.
Bem, os atos falhos é aquilo que faz com que a gente queira dizer uma coisa e acaba dizendo outra. Aquilo que escapa, né, que faz com que a gente tropece na linguagem e, tentando dizer uma coisa, revela algo de uma outra ordem, oposta, contrária aquilo que a gente queria dizer. E é tão surpreendente para nós que a palavra que a gente disse seja o oposta e contrária ao que a gente queria dizer, que a gente fica embaraçado, fica perplexo. Um exemplo concreto é alguém, por exemplo, que quer dar os pêsames a uma pessoa por ter ela perdido alguém que lhe era querido ou significativo, e a pessoa, ao invés de dizer meus pêsames, diz meus parabéns. Então, obviamente, que ela está revelando um desejo inconsciente, que não era o desejo dela dizer meus parabéns, era dizer o que é exigido que se diga numa situação de dor e de condolência. Meu pesar, meus pêsames, etc. Mas ela, de repente, foi tomada por uma força que fez com que ela dissesse algo oposto àquilo que, originalmente, ela pensava dizer. Então, isso é o que se chama de, em geral, ato falhos, né? Que eles realizam desejos. Esses desejos inconscientes, em geral, são de duas naturezas. Ou são de ordem sexual ou agressiva. E, em geral, uma ordem está ligada à outra, a tal ponto que é difícil imaginar uma energia sexual sem que esteja também possuída, envolvida por uma energia agressiva. Em relação aos xistes, é o que se chama comumente de tiradas espirituosas, né? Isso é o significado da palavra xiste, em que através de tiradas espirituosas, as pessoas, sem se dar conta, também revelam desejos inconscientes nesse jogo de construir formas de expressão em que as pessoas são capazes de, através, em geral, de um bom senso, de um senso de humor, elaborar tiradas espirituais.
Doutor Felipe, em relação à sexualidade, como que esses desejos eles acabam se manifestando?
Você diz dos desejos recalcados?
Sim.
Bem, eles vão estar aí como eles estão em praticamente tudo, né? É isso que vai mover o sujeito de uma forma geral. É o ponto central onde o sujeito vai estar direcionando seus desejos pelo mundo. Quando eu falo esses desejos pelo mundo, não se trata desse desejo recalcado em si, mas esses desejos que se direcionam às pessoas e às coisas.
Então, não tem muita influência na sexualidade a questão do desejo recalcado. Ele vai se manifestar da mesma forma do que se manifestaria em relação a qualquer outro aspecto da vida da pessoa.
Isso. Ele vai estar lá, em qualquer área da vida do sujeito.
Certo.
Mas vocês gostariam, ou estão querendo... a pergunta direcionada ao que em relação à sexualidade?
Se existe alguma característica da sexualidade que pode refletir um desejo reprimido, um desejo recalcado na vida adulta, se teve algum problema na infância, na adolescência, que vai se manifestar na sexualidade ou na repressão da sexualidade quando a pessoa estiver na vida adulta.
Entendo. Pode haver, sim, em relação às questões da repressão, né, dos desejos sexuais infantis e como isso foi vivido pela família.
Uhum.
E isso pode aparecer em questões de problemas de desempenho,
uhum,
ou de desejo, ou de satisfação sexual.
É que é comum, doutor, a gente ouvia assim, às vezes, a pessoa que é homofóbica, por exemplo, isso aí é desejo reprimido, isso é recalque. Na verdade, a pessoa está com vontade de fazer a mesma coisa, e aí ela age dessa forma. Isso se aplica ou não?
Isso pode ter algum fundo de verdade, sim, porque há algo do campo do desejo, né, que pode ser apresentado no outro, que lhe cause um incômodo.
Uhum.
Então, isso pode, sim, fazer sentido, mas eu não estou sendo categórico.
Não é regra.
Uhum. Não.
Tá. Respondido, então, professor. Olha, obrigado, viu, doutor Felipe, pela sua participação com a gente no consultório de hoje.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui.
Obrigada, doutor Felipe. Uma ótima tarde para o senhor. Doutor Silvio, professor Silvio, muito obrigada pela sua participação, pela aula também.
Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigado. Prazer. Prazer grande.
Obrigado, viu, professor Silvio. Até a próxima.
Até a próxima. Fique em paz.
Senhor também. Se você quiser ouvir de novo o consultório, daqui a pouquinho o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Bom, gente, o Rádio Livre está ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 2 da tarde. Bom, tchau, Lilian. Até amanhã.
Tchau, Leandro. Até amanhã. Uma ótima tarde para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Val Melo. Editora executiva de Ana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.